Agora são 9 horas, né? 9 horas em ponto. Programa Bom Dia Nova Palma na manhã de terça-feira. Como nós anunciamos as manchetes, estamos recebendo aqui a Maria de Lourdes Rossato, do nosso sindicato. Ao longo de toda a nossa trajetória aqui na rádio, desde 2013, já foram muitas oportunidades em que a gente teve o prazer de ouvi-la. E certamente não será a última. Muito obrigado por ter comparecido aqui, nos atender. Bom dia, seja bem-vindo, Maria, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da nossa rádio, né? A minha expressão desde o início que existe essa rádio é nossa rádio,
isso,
né?
Isso mesmo.
Prazer, novamente, a gente estar em contato com associados e também não, né? A comunidade de Nova Palma.
Tá certo. Esse é um mês importante porque vamos ter eleição da nova diretoria e vão ser vários dias a eleição, é isso, Maria?
Como então, é que funciona? Rogério, assim, ó, os dias que a gente está vivendo são outros.
Sim.
Né? Tudo tem que ser pensado diferente, né? Visto a situação que se vive, né? De pandemia. Então, determina o estatuto e regimento eleitoral do nosso sindicato de que maio, cada 4 anos, é a renovação, enfim, eleições sindicais.
Uhum.
Então, cabe, né, a esse final de maio acontecer isso em nosso sindicato. Tendo pandemia ou não, a eleição tem que acontecer. Só, digamos assim, de formas, podemos usar formas diferentes.
Claro.
Né? Então, já desde o dia 20 de abril, que a gente editou o primeiro edital, né, de convocação para as eleições e registro de chapas, e desde 20 de abril até o que antecede a eleição, nós temos 4 editais para ser publicado. Né, 4 editais, então cada um dentro do seu tempo. Hoje, por exemplo, encerra o prazo do primeiro edital que a gente publicou em 20 de abril.
Tá certo.
Que é para o registro de chapas.
Uhum.
Fica aberto, né, para o registro de chapas. Hoje, às 5h30, encerra. Né? Até então, não, é só uma chapa que foi apresentada, né? Mas tem prazo até as 5h30 para isso. A partir de amanhã será um outro edital, né? De impugnações dessas.
De algum nome?
Mais de uma chapa, né?
Sim.
De impugnações, se tudo está certo, enfim. Que quem rege isso também, isso é uma coisa nova determinada pelo Congresso da Federação, de que tudo que se discute com eleições não é mais diretoria que coordena, que, enfim, é criada uma comissão eleitoral. Também se criou essa comissão em 20 de abril,
uhum,
né? E aí tem essa comissão que faz tudo o que tem que ser feito quando se fala em eleições sindicais.
Bem democrático, né, para ser, né?
Muito, isso. muito. Uhum. A gente procura, né, e também nessa nova, nesse reinventar também o mais próximo, mais do associado, assim, a participação mais efetiva dele, né, que é a razão de um sindicato é seus associados, né?
Tá certo.
Então, também uma coisa nova, digamos, é o reinventar que nos leva a isso, de que outras vezes, outras eleições que aconteceram, sempre tinha urnas nas comunidades. Na sede, claro, mas também nas comunidades. E também era um dia só. Era, né, sempre o último domingo de maio.
Tá certo.
Mas dessa forma, por orientação do jurídico da federação, a gente pode fazer dentro de prazo e também num único local, devido a não aglomerações de pessoas. Né? Devido
certo.
À pandemia, Então, essa vez não terá nas comunidades, e sim nós abriremos o dia, aqui na sede do sindicato, no dia 24, 25, 26, 27, 28 e 31 de maio, são dias de votação.
Uma semana,
quer dizer, é de segunda a sexta e mais a segunda da outra semana.
Para dar tempo de todos da comunidade virem à cidade, pelo menos escolherem um dia, né?
Isso mesmo. Uhum. Também tem, pelo regimento eleitoral, tem direito de votar e também ser votado quem pagou a sua anuidade até hoje.
Uhum.
Quem pagar a sua anuidade até hoje... pode votar e ser votado.
Tá certo.
Então...
Bom, e nesses dias, como é que vai ocorrer a votação? Vai ser lá no sindicato, então?
Sim, vai ser lá no sindicato, acompanhado pela comissão eleitoral.
Aham.
Né? A partir do dia 10 agora de maio, a comissão eleitoral, ela tem como indicar os mesários, né, que vão trabalhar aqui na sede todos esses dias. Então...
Vai ter uma cabine de votação lá, né?
Isso. É isso aí.
Uhum.
Só cuidar
as aglomerações, não pode
sim,
ter?
Sim. Muito. Por isso que se estende.
É.
Primeira vez que acontece, mas a gente se obrigou a ter outras formas, né? Devido à situação que se vive,
verdade.
Né?
E claro que aqueles cuidados com máscara e álcool,
sim, com
gel,
certeza,
né?
sim. Uhum. Já no sindicato a gente tem essa prática, né? Por ter farmácia, por ter um expediente aberto, então todas essas regras a gente está observando.
E que chapa já está inscrito até agora, hein, Maria?
Então, ontem nós estivemos reunidos, né, a diretoria, por reunião ordinária de final de mês, ou primeiro dia útil do mês consequente, a gente se reuniu e se determinou, se apresentou para a comissão eleitoral, que também ontem estava reunida, que é bom a gente falar quem faz parte da comissão eleitoral. Presidente da comissão é a Nausa Escapim Manfio.
Uhum.
Aí segue por seus auxiliares, ou quer dizer, é tudo junto, né? Mas dentro de uma lista você tem que nomear, que é a Hélida Savenhago, aí da linha do Soturno, e também o Vitorino Marião, da linha 2. Né? Essa é a comissão eleitoral. Então, a gente, ontem reunidos, né, entregamos para a comissão eleitoral a chapa da situação. A chapa da situação. Posso apresentá-la?
Claro, deve.
Presidente, então, seria o Pedro José Uliana, o tesoureiro, o Vicente Rossato, a secretária, a Devana Vestena Vedovato, que seria a quem vai me substituir. E aí eu ficaria como suplente. É, como suplente, imploraram tanto, né? Mas não... a gente fica, né, na suplência.
A senhora não vai conseguir se desligar completamente, né?
Pois é, né? Não, vamos ver. Estou lidando com esses momentos também.
Tá certo.
A Carelise Stefanello de Melo Spanivello e a Mauri José Ferreira, que são os suplentes, né, da diretoria.
Tá.
O Conselho Fiscal... Marciano José Prevedelo, porque um terço deve continuar, né, do que está vigente hoje. Então, o Marciano continua. A Gisele Bertoldo e a Patrícia Garletti Pegoraro. Esses três seriam efetivos do Conselho Fiscal. E aí, suplente seria a Janete Maculã, o Eliseu Carnim Garletti e o senhor Valdino de Pelegrim, suplentes do Conselho Fiscal. Também por determinação, o Rogério, dos congressos, hoje toda uma chapa, ou enfim, uma diretoria, deve ter a composição de 30% de mulheres. e 20% de jovens. Então, assim, ó, não é tão fácil, né, você montar uma chapa e também distribuir o quanto mais espraiado, como dizia, né, o seu Olívio governador Dutra. Olívio Dutra, quanto mais espraiado, melhor é. Mas também a gente cai em várias, né, exigências que o estatuto e o regimento nos preconiza, né? Uhum. Então a gente fez essa composição, né, com os 30% de mulheres, tanto no efetivo quanto na suplência. É bem, bem exigente,
bem complicado,
né?
Para montar.
Mas é assim, foi aprovado em Congresso para que tenha esse olhar também para as mulheres e também para a juventude.
Tá certo.
Então foi bem, bem mesclada nessa. Então essa é a chapa que a situação apresentou ontem para a comissão eleitoral.
Pode que venha outra, então, até os dias de votação, mas a princípio é só essa que vai ser votada.
Bom, o prazo encerra hoje às 5h30.
Muito bem. Bom, Maria, eu tenho uma curiosidade de saber, tu entraste quando no sindicato, em que ano, como é que era naquela época?
96.
96.
Em 96 eu participei, né, da chapa e eu entrei como... Tesoureira.
Uhum.
Aí depois, como faleceu a Verônica, né, a falecida Verônica, aí então eu assumi, aí a suplência, não estou bem lembrado.
A presidente era a Verônica.
Presidente era ela.
Era ela.
E o Pedro era secretário.
Ah, sim.
Então na vacância de um dos membros, sempre a suplência assume.
Assume.
Né? Mas eu continuei como tesoureira nessa gestão e fazia também o papel de secretária, né? Porque o suplente tinha um pouco de dificuldade, né? Mas cumpri os dois, claro, ele tendo a presença, né? Mas enfim, cumpri as duas missões, né? Tanto de tesoureira quanto de secretária. E a partir da próxima gestão, que foi em 99 ou 2000, não tenho bem a lembrança, aí eu parti pelo cargo de secretária e é onde que eu estou até hoje.
Nossa.
Que secretária... como determina o nosso regimento e nosso estatuto, o secretário é o vice. Nós não temos vice.
Sim, eu sempre te chamei de vice, presidente.
A gente faz, desempenha, né, o papel de vice, Rogério, mas esse cargo específico não tem na chapa.
Certo. E as lutas deste tempo todo, Maria, o que que tu tem de lembrança? Quantas e quantas lutas... Quantas viagens, quanto sofrimento, quantas conquistas também, né?
Eu digo, a maior faculdade que eu tenho foi a vida que me deu. Maior faculdade, maior aprendizado, é muito gratificante. Então, lutas, nossa, já antecedendo ao mandato de sindical, eu já trabalhava, né, com as mulheres agricultoras, né, as camponesas, o movimento de mulheres. Então, a partir daí, né, o salário maternidade foi uma luta do movimento de mulheres, né? E a partir daí já tinha embutido em mim a vontade da luta, a vontade de buscar junto, né, com o grupo aquilo que mais as mulheres precisavam. Aí ingressei no sindicato, né, e muitas, muitas viagens, né, a gente fez. E assim, no início, agora é uma facilidade.
Ah, sim.
Eu digo, hoje ninguém é estressante, tu sai, fica... menos dias, porque quando nós íamos de ônibus, era 3 dias para ir, 3 para voltar.
Brasília,
uns cacaredo,
né?
De ônibus, porque você tinha que pegar os de menor preço por causa da viabilidade do pagamento, do custo, enfim. Mas tudo isso foi, passou, não tenho assim, ou reclamação nenhuma dos tempos difíceis, porque por trás disso a gente sempre trazia, voltava com alguma coisa de bom que nossos associados, nosso povo da roça precisava. Então isso satisfazia qualquer momento, qualquer coisa de menos bom que pudesse acontecer.
Uhum. Né? Foram basicamente lutas em Porto Alegre, Brasília, ou teve mais outros lugares?
Foi em Recife, né? Eu participei também. Em Recife também, né? Que era assim, ó, em Recife a gente teve um congresso do Movimento Sindical Brasileiro. O tema era terra com gente.
Uhum.
Lembro sempre. Foi maravilhoso, né? Porque a gente, quando você sai do estado, você convive com várias culturas, várias raças, várias falas, né? Tudo é. O Brasil é muito diverso, né? Então, a gente. Tudo isso é um aprendizado.
Certo.
Né?
Em Brasília era mais, o que marcou também muito, aqueles que aconteciam os gritos da terra, né?
As conquistas,
o grito,
nossa,
da terra Brasil.
Eram, que hoje a gente vendo assim, hoje, pelo momento que se vive, nem mais é possível. Mas pelas últimas mobilizações feitas, não está mais surtindo o efeito que se deseja.
Aham.
É, eu lembro que a gente ia e vinha para casa, né, voltava aos municípios e você usava programa de rádio, enfim, entrevista, dizendo o que se tinha conseguido. Ultimamente ficam para negociar e aí já não tem mais povo para pressionar, e aí as coisas...
Está mais difícil.
Muito difícil, uhum. Muito difícil.
Além de quantas romarias, essas romarias que saem no Rio Grande do Sul...
Poxa, Romaria da Terra.
Romaria da Terra, exatamente. É. Foram várias, né?
Várias. Eu digo assim, eu não perdi nenhuma depois que eu entrei nessas organizações ali de mulheres e também sindical... Eu não deixei nenhuma, a não ser o ano passado, porque não aconteceu, e nem este ano. Não, o ano passado aconteceu, sim. Este ano é que não.
Uhum.
Né? Mas também muito marcante, porque essa espiritualidade, essa mística da terra, da semente, da luta, né, dos tombadores da terra, a gente tem que saber, tu tem que renovar esse teu espírito, né, essa mística dentro de você.
E tu passaste também nesse período todo por uma meia dúzia de presidentes da República, né? Uns mais, outros menos.
Sim.
É, dá para dimensionar qual deles que passaram nesse período foram mais generosos com o homem da terra, Maria, ou alguns mais difíceis de negociar, outros que vocês conseguiram mais conquistas, enfim...
Olha, eu sei que desde o Sarney.
O Sarney, né?
Sarney era presidente e foi uma das primeiras lutas, né, do salário maternidade, que o Antônio Brito era ministro da Previdência.
Da Previdência.
Que foi o salário maternidade.
Ah, sim.
Esse foi primeiro presidente, né,
no
mandato. E após esse, todos, né, a gente teve lutas e era eles que dirigia, pelo menos administrava o Brasil. Mas assim, ó, todos... Até 2016, sou bem franca aqui a dizer, foram bem negociáveis.
Uhum.
Foram todos.
A conquista aquela da aposentadoria rural das mulheres, foi em que período, a senhora lembra?
Foi em 91.
91, ah, foi antes.
Assim, ó, pela Constituição de 88, né, que tem lá no seu artigo, onde que diz, né, da aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, a partir daí, depois se teve lutas também para regulamentar, porque de 88 ela só foi regulamentada em 91.
Uhum.
Então foram 3 anos, até porque nessa época se passou 55 dias em Porto Alegre, na frente da agência do INSS. Então a gente se revezava, né? Na época se revezava.
Que louco.
E aí então a gente teve essa participação também. Foi muito marcante essa, né?
Sim, foi uma das maiores conquistas,
é,
sem dúvida.
É verdade. E assim, você falou em Grito da Terra, Brasil. Nossa, isso marcou muito a nossa luta, porque o PRONAF nasceu no Grito da Terra Brasil, né? Com juros diferenciados, né? da patronal, né? E só que hoje o juro do PRONAF, nossa, está em 4, está em, né, dependendo do montante que você financia, nossa, já é bem difícil a poder acessar, não dizendo o corte que este ano teve, né, no orçamento da União para a questão de financiamentos pelo PRONAF. Nossos agricultores, nem todos terão acesso a isso.
É verdade, a gente não pode imaginar o que era antes de 30 anos atrás, os direitos que os trabalhadores rurais e as trabalhadoras não tinham e que hoje têm graças a essas lutas de classe. Eu quero que tu fale também, neste momento, do Pedrinho Liana, que foi uma parceria de muitos e muitos anos, né, com a Maria. O alinhamento de vocês foi sempre uma coisa que chamou muita atenção, né, Maria? O que representou o Pedrinho e você à frente do nosso sindicato?
Assim, dentro desses 25 anos, bodas de prata.
Bodas de prata.
Dentro desses 25 anos, a gente, desde o início, né, que a gente sentou e nós combinamos de fazer esse trabalho concomitante, né? Ele nada faz relacionado ao trabalho sindical se a gente não senta e se pensa e se faz junto. É a mesma forma, né? Da mesma forma. Então a gente teve todo esse tempo esse diálogo, né? Digamos, nem tudo se concorda. Porque a concordância também não é legal, né? Mas assim, sempre se respeitou a diferença da outra pessoa.
Tá certo.
Tanto ele quanto eu.
Uhum.
Então esse foi, eu acredito assim, que foi um fato que levou todos esses anos, né, para frente, sempre num acordo. Aí, por quanto que eles queriam que a gente continuasse, né, permanecesse na chapa de situação. Mas também eu pensei assim que esse parto eu vou ter que fazer.
Uhum.
Então, já cumpri, já fiz dei os meus 25 anos de trabalho, de defesa dessa categoria, que muito prezo, porque isso é a minha categoria também. É, porque que eu vou desprestigiar aquilo que eu faço parte. Então, vou sentir.
Pois é, eu ia perguntar, tu vai sentir falta, viu, Maria? Não é fácil, né? Uma nova adaptação, né?
Mas aí eu tenho minha casa, vamos curtir melhor aquilo que eu tenho ao redor da minha casa e dentro dela também. Então,
as orquídeas vão agradecer, né?
Certamente, né? A gente vai ter um tempo maior para elas também. E assim a gente vai passando e vai se adaptando a novas formas, a novo jeito de viver. Mas afirmo aqui que foi um aprendizado incomparável.
Uhum. Pelo teu trabalho ao longo de todos esses anos, reconhecidamente à frente também desta entidade, Maria, tu nunca optou por concorrer a algum cargo aqui para colaborar na política do município?
Não faltou convites.
Aham.
De vários.
Sim.
De vários. Mas eu não sei, eu digo assim, ó, não precisa você estar à frente para querer que o município cresça. Tem outras bandeiras para contribuir que o município avance. Então, nesse lado político, nunca me senti chamada.
Uhum.
Nunca me senti chamada. Então, né, eu acho que o meu perfil não seja para esse campo, né? Mas admiro e é necessário também, é necessário. Mas eu digo, cada um tem o seu lugar dentro da sociedade. Tudo então, para a política...
não é todos que têm esse pensamento. É. Né? É raro isso aí, né? Que a gente... É. Muito, e também devemos ser contra as pessoas fazerem política como um cabide, né?
Sim.
O órgão que atua, dá
é
realmente.
O que mais funciona hoje, né? Em
verdade,
vários âmbitos.
É bonito esse teu gesto aí.
É.
Bom, Maria, então daqui pra frente, então, casa, família, mas se precisar da Maria ser chamada aí pra alguma coisa que diz respeito à sua classe, não vai se negar, eu tenho certeza.
Mesmo ontem, né, aí o Pedrinho, ele disse, mas Maria, é essa a tua decisão? Eu disse, sim, Pedro. Sempre minha palavra foi palavra.
Uhum.
Né? Mas como que o sindicato me serviu para mim crescer como pessoa? Né? Eu também, se o sindicato precisar, mesmo não estando, eu estarei à disposição por aquilo que eu aprendi, com que o sindicato me proporcionou, a vida sindical me proporcionou nesse crescimento, eu também quero dispor, né, para sempre ajudar, né, daquilo que... Porque tudo aquilo que você aprendeu, agora passar, que outra pessoa entra, ela não tem esse conhecimento, porque tudo é uma construção.
É assim, né? É a vivência.
Eu disse, não tem problema, me liguem ou me chamem, que eu estarei sempre à disposição para passar tudo aquilo que eu aprendi também.
E vai continuar sócia do sindicato, sem dúvida, né?
Certamente, né? É isso.
Viu? Maria, o que que tu gostaria de deixar de mensagem final neste momento, então, de despedida do seu cargo, não? Uma despedida que às vezes vem para um lado bom também, vai ter mais tempo para curtir a família, para descansar, as lutas, claro, já foram feitas, você fez o seu papel, você deu a sua contribuição. Que mensagem tu gostaria de deixar, algum agradecimento à nossa comunidade? Fique à vontade, Maria.
Nossa, são palavras, né, Rogério, que eu certamente me emociono quando eu falo assim, ó, é um até breve. Mas assim, o agradecimento é para todos, para todo o nosso povo. Mesmo não sendo associado, né, o povo da cidade sempre... A gente teve boas relações, né, enfim, o meu muito obrigado, mas sem medidas e sem tamanhos, né, ao povo da roça, esse com que eu faço parte, esse com quem a gente procurou, não se conseguiu tudo, mas a gente fez todo o possível para a busca, né, de melhores dias, de melhores condições, né, de permanência do nosso povo lá no interior. Enfim, agradecimento especial a todos os associados, porque o sindicato ele vive da contribuição dos associados. Quem pagava o meu salário, quem paga o meu salário do Pedro, é o associado. Não se tem nada além disso, né? Então, um quadro social que a gente teve nesse todo esse tempo, muito fiel à sua categoria. Muito fiel, são sujeitos da história. Então o agradecimento também a essa rádio, né, várias vezes por você, pro Leote e outros também que passaram, né, a gente sempre foi convidada e aqui a gente esteve presente passando, né, aquilo que é de interesse do nosso, da nossa entidade.
Vamos sentir falta.
Olha, mas tudo é o tempo, né? Tudo o tempo é um ciclo, vai colocar todos os pontinhos nos is e assim por diante, né? Uhum. Meu agradecimento especial a todo o povo de Nova Palma, que assim sou agora filha daqui, né? Então tenho que reconhecer esse belo trajeto.
Tá certo. A gente deseja sucesso para a senhora, agradece pelo trabalho todo, não temos palavras, a comunidade rural não tem palavra de agradecer a senhora pelo que foi feito ao longo desses 20 e poucos anos, mas como tudo é um ciclo, a vida prossegue, O importante é que tenhamos paz e saúde para prosseguir em frente agora com uma nova caminhada, né, Maria? É isso.
Justamente, que... né? Mas é, a vida nos proporciona tudo isso. E a gente, né, dia após dia, vai se aceitando da forma como se apresenta.
Tá certo. Muito obrigado, Maria. Um abraço, sucesso, viu?
Obrigada, Rogério. Obrigada, ouvintes. E até mais.
Certo. Assim conversamos com a nossa eterna vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Maria de Lourdes Rossato, então, né, pegando a sua aposentadoria a partir de agora, curtindo mais a família, as suas coisas, as suas orquídeas que ela gosta tanto, e vida que segue, enquanto tivermos saúde e estivermos vivos. 9:30, programa Bom Dia, Nova Palma, na manhã de terça-feira.